Boa tarde, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2016. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Musa, diretor-presidente, Pedro Freitas, vice-presidente de Finanças e RI, e Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.braskem-ri.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a todos pela participação em mais uma teleconferência da Braskem. Hoje apresentaremos os resultados do terceiro trimestre de 2016. Lembramos que, em atendimento à Lei 11.538, de 2007, os resultados aqui demonstrados refletem a adoção de regras contábeis internacionais em IFRS. As informações financeiras apresentadas foram revisadas por auditores externos e dependentes. Vamos então para o slide seguinte, onde falaremos dos principais destaques do período. No Brasil, destacamos o mercado de resinas, que foi de 1,3 milhão de toneladas, expansão de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2015 e 8% em relação ao trimestre anterior. As vendas da Braskem cresceram 5%, totalizando 846 mil toneladas, e o market share de resinas foi de 69%. A taxa média de utilização dos crackers no Brasil foi um recorde de 96%, 4 pontos percentuais acima do terceiro trimestre de 2015 e 2 pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 2016. Para atender o crescimento da demanda no Brasil, a Braskem reduziu o volume de exportações de resina, que foi 7% inferior em relação ao terceiro trimestre de 2015 e ao trimestre anterior. As exportações de petroquímicos básicos totalizaram 338 mil toneladas, 11% superior ao segundo trimestre de 2016. O EBITDA dos segmentos no Brasil, incluindo as exportações, atingiu R$ 2,2 bilhões, representando 75% do consolidado da companhia. Já em nossas operações de PP nos Estados Unidos e Europa, destacamos a taxa média de operação de 101%, refletindo a contínua e boa eficiência operacional. As vendas no trimestre atingiram 516 mil toneladas, representando uma expansão de 3% face ao terceiro trimestre de 2015. O EBITDA dos Estados Unidos e Europa foi de US$ 161 milhões, o equivalente a R$ 524 milhões, representando 18% do consolidado da companhia. No México, ainda em processo de ramp-up, a taxa de utilização média das plantas de PE foi de 63%, 31 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2016. As vendas totalizaram 153 mil toneladas, sendo que 39% foram vendidas no mercado mexicano e 71% foram exportadas. O EBITDA foi de US$ 76 milhões, o equivalente a R$ 214 milhões, representando 7% do consolidado da Braskem. No consolidado, a companhia registrou um EBITDA de R$ 3 bilhões, em linha com o terceiro trimestre de 2015 e com o segundo trimestre de 2016. Em dólares, o EBITDA foi de 924 milhões, uma expansão de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2015 e de 8% em relação ao trimestre anterior. A alavancagem corporativa da companhia, quando medida em dólares, fechou o trimestre em 1,73 vezes, o menor patamar em 12 anos. Em setembro de 2016, o Conselho de Administração aprovou a atribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 1 bilhão, referente ao exercício do ano anterior e que foram pagos em outubro. No slide 4, falaremos sobre o desempenho dos segmentos no mercado brasileiro. O mercado total de resinas no Brasil atingiu 1,3 milhão de toneladas no trimestre, um aumento de 8% em relação ao segundo trimestre de 2016 e de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2015. As vendas de resinas da Braskem no Brasil acompanharam o crescimento de mercado e registraram expansão de 3% quando comparados ao segundo trimestre de 2016, totalizando um volume de 890 mil toneladas. Face ao maior abastecimento do mercado brasileiro, as exportações de resinas foram 7% inferiores em relação ao segundo trimestre de 2016. Importante ressaltar que a taxa de operação média dos crackers no Brasil foi recorde e atingiu 96% no trimestre, 2 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2016, em função do contínuo bom desempenho de todas as centrais de petroquímicas e com destaque para a central de São Paulo. O spread internacional de resinas ponderado pela produção da Braskem no Brasil atingiu US$ 743 por tonelada no trimestre, 10% superior ao segundo trimestre de 2016. Entre os principais petroquímicos básicos, o spread atingiu US$ 399 por tonelada, 16% superior ao trimestre anterior. Dessa forma, o EBITDA no Brasil, incluindo as exportações, totalizou R$ 2,2 bilhões, 4% inferior ao segundo trimestre de 2016, devido à valorização do real. Esse EBITDA representou 75% do EBITDA consolidado. No slide 5, falaremos sobre as unidades de negócio nos Estados Unidos e Europa. O foco se manteve no desempenho operacional, aproveitando a contínua demanda de PP, principalmente nos Estados Unidos. O volume de venda de PP no trimestre se manteve estável em relação ao trimestre anterior e totalizou 503 mil toneladas. Os spreads de PP nos Estados Unidos foram de US$ 717 por tonelada, 17% inferior ao segundo trimestre de 2016, em função do aumento de 16% no preço médio do propeno no Golfo Americano, em decorrência de paradas programadas e não programadas nos Estados Unidos. Assim, a unidade registrou EBITDA de US$ 161 milhões, 24% abaixo do segundo trimestre de 2016 e 114% acima do terceiro trimestre de 2015. Em reais, o EBITDA atingiu R$ 524 milhões, representando 18% do EBITDA consolidado. Seguindo para o slide 6, no México, o foco se manteve no processo de ramp-up, principalmente das plantas de polietileno. A taxa de utilização média das plantas de polietileno no terceiro trimestre foi de 63%, uma expansão de 31 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2016. O volume total de produção de PE foi de 156 mil toneladas e as vendas totalizaram 153 mil toneladas, sendo que 39% foram vendidas no mercado mexicano e 61% foram exportadas. A equipe tem desenvolvido canais de venda no mercado local e internacional e aprimorado ambas logísticas. No terceiro trimestre de 2016, o crescimento do volume de vendas possibilitou uma maior diluição dos gastos fixos e, dessa forma, o EBITDA da Braskem Idesa foi de R$ 214 milhões, mais de R$ 200 milhões superior ao trimestre anterior. Em dólares, o EBITDA foi de US$ 66 milhões, representando 7% do consolidado da companhia. No slide número 7, apresentamos o EBITDA do terceiro trimestre de 2016, comparado com o segundo trimestre. No trimestre, o EBITDA foi de US$ 924 milhões, 8% superior ao segundo trimestre de 2016, explicado por volumes de vendas mais elevados no Brasil, margens de contribuição mais elevadas influenciadas pelos melhores spreads de resina no mercado internacional e o resultado da Braskem Idesa. Em reais, o EBITDA foi de R$ 3 bilhões, em linha com o segundo trimestre de 2016, em função da apreciação média do real entre os dois períodos. Seguindo para o slide 8, no acumulado do ano, o EBITDA ficou em US$ 2,6 bilhões, crescimento de 15% em relação aos 9 meses de 2015, explicado pelos melhores spreads de PP nos Estados Unidos e Europa, maior volume de total de vendas, performance das operações nos Estados Unidos e Europa e início da geração de resultados na unidade do México. Tais fatores compensaram o aumento dos custos fixos e na DVGA, em função de reajuste de salários e benefícios, maiores despesas logísticas, serviços de advocacia e despesas com publicidade. Em reais, o EBITDA acumulado foi de 9,1 bilhões, 27% superior aos 9 meses de 2015. No slide número 9, ilustramos a dívida corporativa da Braskem, considerando a dívida do Project Finance do México. Em 30 de setembro de 2016, a companhia apresentou dívida bruta de 7,4 bilhões de dólares, 2% inferior à registrada no segundo trimestre de 2016. Em reais, a dívida foi 1% inferior. A dívida bruta atrelada ao dólar foi de 78%. O saldo de caixa e aplicações totalizou 2,4 bilhões de dólares, o equivalente a 7,8 bilhões de reais. A dívida líquida foi de 5 bilhões de dólares, 9% inferior ao segundo trimestre de 2016. Quando medida em reais, a dívida líquida foi 8% inferior. A dívida líquida atrelada ao dólar representava 99%. Já a relação dívida líquida por EBITDA encerrou o trimestre em 1,73 vezes quando mensurado em dólares. Em reais, a alavancagem foi de 1,47 vezes, redução de 6% em relação ao segundo trimestre de 2016, influenciada pela forte geração de caixa da companhia. O prazo médio do endividamento da companhia é de cerca de 15 anos. No trimestre, a Fitch reafirmou a classificação de risco da companhia em BBB- e alterou a perspectiva de negativa para estável. Assim, a Braskem permaneceu classificada acima do risco soberano pelas três maiores agências de classificação de risco, com grau de investimento pela Standard & Poor's e pela Fitch. Seguindo para o slide 10, no acumulado do ano de 2016, a Braskem investiu 2,2 bilhões de reais, dos quais 1,2 bilhão de reais, o equivalente a 330 milhões de dólares, foram as contribuições da Braskem ao projeto do México. 830 milhões de reais na manutenção e confiabilidade operacional das plantas e 194 milhões de reais aos demais investimentos estratégicos da companhia. Do montante total investido no acumulado 2016, aproximadamente 60% refere-se a investimentos em dólares nos negócios internacionais e ao aporte da Braskem ao projeto do México. No slide 11, falaremos do cenário petroquímico de eteno. A entrada de novas capacidades de eteno para 2017-18 e que poderão causar alguma volatilidade no balanço de oferta e demanda petroquímica deverá ser mais amena em função do cancelamento das postergações de alguns projetos Greenfield e também na redução da adição de capacidade nos períodos de 2016 até 2020, conforme dados revisados recentemente pela consultoria IHS. Nos Estados Unidos, algumas novas capacidades estão em atraso, enquanto na China, na região da Ásia, há uma menor atratividade dos projetos base carvão face aos preços mais baixos de nafta. Além disso, os projetos enfrentam alto custo de investimento e problemas de infraestrutura. No próximo slide, falaremos do cenário petroquímico para resinas. No Brasil, com a recuperação do petróleo e consequente alta do preço da nafta, os spreads de resina deverão ficar mais baixos, também influenciado pela queda do preço de PP na Ásia e de PE nos Estados Unidos, devido às novas capacidades que entrarão em operação nas respectivas regiões em 2017. Apesar da contração, os spreads de resinas no mercado brasileiro devem continuar acima dos níveis históricos. Nos Estados Unidos e Europa, a expectativa de spreads saudáveis de PP propeno, ainda que possam apresentar alguma volatilidade em função do maior volume de PP importado, desgargalamento de algumas unidades nos Estados Unidos e menor oferta de propeno na região devido ao uso de gás importado como matéria-prima nos crackers. No que tange ao spread de PE e etano, matéria-prima base gás utilizada no complexo do México, os produtores devem manter a competitividade apesar da queda prevista nos spreads devido ao menor preço de PE em função da entrada de novas capacidades e maior preço de etano influenciado pela maior demanda. As concentrações da Braskem estarão no Brasil na eficiência operacional das plantas para atendimento no mercado brasileiro, na exportação do volume não comercializado no Brasil, na realização de parada para manutenção em uma das linhas da Central da Bahia, no quarto trimestre de 2016, na implementação do projeto de flexibilidade de matéria-prima na Bahia. Nos Estados Unidos e Europa, o foco será em garantir a eficiência operacional e comercial, na busca de oportunidade de crescimento em PP a partir de propeno competitivo nos Estados Unidos e no comissionamento da nova planta de UPEC na região do Texas. No México, a concentração está em garantir a estabilidade operacional do complexo, nas vendas no mercado mexicano, consolidando a relação com clientes locais e na realização de exportações em sinergia com as operações da Braskem nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. Na parte de liquidez e de direito financeiro, o foco está na geração de caixa, e em continuar a implementação do programa de redução de gastos fixos com potencial economia de R$400 milhões por ano em bases recorrentes. Por fim, no processo de investigação interna, o foco estará no avanço do diálogo com as autoridades em busca de uma solução. Encerramos aqui a nossa apresentação e passamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Vicente Falanga, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde para os dois Pedros. Eu tenho duas perguntas. Primeiramente, existe uma certa preocupação do mercado aí com o Donald Trump. A Braskem tem agora a planta no México, então imagina-se que a empresa possa ser impactada de alguma forma caso o Trump venha com políticas mais protecionistas, né? Pensando nisso, quanto da planta hoje efetivamente exporta para os Estados Unidos? E pensando em um cenário em que o México venha entrar em uma recessão ou algo parecido, vocês acham que teria espaço para exportar mais ainda a produção? Se não me engano, vocês comentaram que a planta hoje está exportando 60% do volume. E para quais mercados vocês poderiam exportar fora os Estados Unidos? Minha segunda pergunta, vocês comentaram no release de vocês também o aparecimento de novas acusações aí contra a companhia, além daquela acusação já conhecida aí do contrato da NAFTA. E ao mesmo tempo vocês comentaram que já começaram aí as tratativas com SEC e DOJ para tentar chegar em um acordo para encerrar as acusações, né? A dúvida é esse acordo com a SEC e DOJ seria para encerrar todas as acusações, inclusive as novas? Obrigado.
Boa tarde, Vicente. É o Fernando. Vou começar com a pergunta sobre o Trump. Eu acho que um dos desafios que o mundo inteiro tem hoje é realmente processar esse cenário que acabou se materializando, que era um cenário considerado de baixa probabilidade. E, segundo, interpretar o que vai acontecer entre o discurso de campanha e a realidade dos fatos. Tendo dito isso, como o tema México foi um tema muito presente durante a campanha, eu acho que uma expectativa razoável de que tenha, no futuro próximo, inícios de diálogos por parte de Trump do que fazer em relação ao México. Do ponto de vista da nossa exportação hoje para os Estados Unidos, ainda é um volume muito pequeno e a estratégia comercial de médio e longo prazo prevê uma exportação para os Estados Unidos, mas não seria o principal mercado de destino das exportações. A planta do México está construída para atender um mercado doméstico grande e altamente deficitário. As expectativas de exportação incluem os Estados Unidos pela proximidade geográfica e a integração de mercado, mas nós temos uma rede comercial na América do Sul, na Europa, e acesso aos mercados fora dessas três regiões, América do Norte, América do Sul e Europa, que permitem que a gente coloque os produtos de forma competitiva em outras regiões, no caso de haver qualquer tipo de política protecionista por parte dos Estados Unidos. Nesse cenário de uma política protagonista, seria razoável você esperar uma reação por parte mexicana, ou seja, uma dificuldade de fluir produto do México para os Estados Unidos, possivelmente seria com algum tipo de dificuldade de fluir produto dos Estados Unidos para o México. Então, nesse sentido, teria um efeito que contrabalançaria a dificuldade no mercado, porque o principal exportador para o México é o mercado americano. Então, eu acredito que nós vamos ter que esperar, como eu disse, a tradução da retórica eleitoral para uma realidade de governo de modo geral, a nossa expectativa é que a economia mexicana e a nossa capacidade de colocar esse produto em outras regiões, caso nos Estados Unidos não seja possível, garantem que a gente possa colocar de forma competitiva e rentável a produção do México, independente dessas possíveis barreiras protecionistas. Falando do processo de negociação com as autoridades, nós, desde o ano passado, estamos trabalhando no processo de investigação e no início do segundo trimestre mencionamos novas alegações e a transição de um processo que era exclusivamente investigativo para um processo que inclui um diálogo com as autoridades na busca da solução. A nossa expectativa é tratar de todas as alegações nesses possíveis acordos que estão sendo negociados. É um processo complexo, que continua tendo suporte de um processo investigativo que tem um caráter mais focado do ponto de vista confirmatório do que de identificação propriamente dito, mas é um processo que esperamos abranja todas as alegações e situações identificadas durante o processo de investigação e diálogo com as autoridades.
Obrigado, Fernando. É muito claro. Se você me permitir rapidinho dois follow-ups. Primeiro, em relação ao processo do DOJ, se vocês têm alguma estimativa de quando isso possa ser concluído. E segundo, você mencionou aí que o mercado de PE é deficitário no México. Por que da produção da planta até hoje as exportações representam 60%? Vocês esperam que isso mude aí ao longo do tempo? Enfim, obrigado.
Com relação ao prazo, é muito difícil, dada a complexidade do processo e a confidencialidade ao redor do processo, eu dar qualquer tipo de estimativa concreta de prazo. É um processo que envolve um conjunto de diálogos e, à medida que eles forem evoluindo, nós vamos comunicar ao mercado quando houver marcos relevantes. Hoje eu não tenho nenhum marco relevante para comunicar a vocês com relação a prazo nesse processo. Voltando para o México, a nossa exportação hoje tem dois grandes fatores de contribuição. Na verdade, três grandes fatores. Primeiro, o mercado mexicano, vou dar uma pequena arredondada, são cerca de 2 milhões de toneladas. A nossa planta, quando em plena capacidade de utilização da capacidade, produzirá 1 milhão de toneladas. Portanto, a gente poderia ter 50% de market share se vendêssemos 100% da produção no mercado local. É muito difícil você colocar esse produto da noite para o dia no mercado que já está atendido hoje por os seus players diferentes. Tanto o player local quanto os players exportadores têm uma presença no país há muito tempo. Então, tem um processo natural de transição do processo de pré-margem que vínhamos fazendo para o processo de venda a partir da planta do México. Um exemplo de fator que impacta esse ramp-up são os processos de homologação. Em algumas aplicações, você precisa homologar o produto junto ao cliente, por exemplo, quando você está falando de embalagens para alimentação, existem uma série de restrições e regulamentações por parte do cliente que ele precisa seguir, e nós precisamos dar amostra dos nossos produtos produzida na nossa planta. e alguns desses processos podem levar de 6 a 9 meses de avaliação por parte dos clientes e aprovação final. Então, tem um processo de ramp-up. Enquanto nós estamos fazendo esse processo de ramp-up, é natural que a exportação seja maior. Segundo, quando dá partida do complexo, você segue uma estratégia de simplificação da produção. Nós vamos produzir uma série de produtos, mas na partida você se concentra nos produtos mais simples do ponto de vista industrial e você se concentra em fazer campanhas mais longas para garantir o atingimento da estabilidade da planta. Então, tipicamente, você acaba com um volume de um dado produto muito acima do que você teria de necessidade do ponto de vista de estoque para atender a demanda normal do mercado. Então, o segundo driver da nossa exportação é esse fenômeno do ramp-up de produção, da curva de aprendizado, campanhas mais longas e a fabricação de um produto que potencialmente teria 6 a 8 meses de demanda equivalente no México, em vez de segurar no estoque, a gente segura um pouco disso e o resto nós exportamos. E terceiro, tipicamente na partida de um complexo, nas transições, na curva de aprendizado, é gerado uma quantidade de produto um pouco maior do que na operação normal, de produto fora de especificação. Esse produto tende a ser mais voltado para o mercado de exportação, dado que o nosso desejo na relação com os clientes no México é focar no produto dentro das especificações para construir a nossa posição de mercado. Então, isso que explica essa transição e à medida que formos subindo na capacidade de utilização e na penetração de mercado, essa proporção deve se equilibrar, mas a nossa expectativa é que a planta seguirá exportadora de forma contínua. Existem boas oportunidades dentro do footprint comercial da Braskem para atender clientes nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, e então imaginamos que a planta seguirá exportando, mas muito menos do que essa proporção que a gente vê agora na partida.
Ótimo, ficou muito claro, Fernando. Obrigado.
O senhor Diego Mendes, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde a todos. Eu tenho 3 perguntinhas também. A primeira é com relação a nível de alavancagem. A gente tem visto aí que a alavancagem da companhia tem caído bastante ao longo do tempo e está chegando nos níveis aí que permite, provavelmente, o pagamento de mais dividendos ou mesmo novos investimentos. Então, eu queria entender um pouquinho a cabeça de vocês, como é que vai funcionar daqui para frente essa relação entre a geração forte de caixa com pagamento de dividendos e novos investimentos. Então, indo para a segunda pergunta na parte do CAPEX, só entender um pouquinho se dá para chegar no CAPEX chamado, porque esse ano a gente sabe que você tem parada programada até o final do ano, então até agora foi feito 2,2 bilhões de CAPEX, dá para chegar nos 3,7 que era esperado para o ano, e se não der, o que vai ser a principal diferença? E por último, se vocês pudessem comentar um pouquinho também os spreads de PP contra propeno nos Estados Unidos, vocês até comentaram um pouco na apresentação, mas o que a gente tem visto quando a gente olha para o mercado spot é que os spreads ainda continuam caindo bastante. Então eu queria entender se está tendo uma mudança de dinâmica da comercialização de polipropileno nos Estados Unidos, enfim, mudando mais para uma dinâmica de contrato e menos de mercado esporte. Obrigado.
Ok. Eu vou começar pela última, depois eu vou pedir para o Pedro endereçar a alavancagem, a gente volta no CAPEX no fim. Sobre o spread de IPP, primeiro, o mercado americano é majoritariamente contratado. Volume spot é menor. O preço spot acaba tendo uma influência relativamente grande do preço de exportação em Houston e é muito influenciado pelo equilíbrio oferta-demanda momentâneo. O que tem acontecido com as grandes margens ou spreads que se apresentaram no primeiro semestre, houve um aumento importante de importação. Essas importações entraram nos Estados Unidos, mas com a redução das margens que isso trouxe, elas já estão numa trajetória descendente. Então, teve um impacto do maior oferta via importação, colocando pressão no preço do PP. Por outro lado, o preço do propeno nos últimos meses sofreu um crescimento importante em função de alguns problemas pontuais de oferta que restringiram a oferta do propeno, são muito circunstanciais. Então, o spread acabou se comprimindo pelo aumento do preço de PP, de propeno e a estabilidade ou pequeno declínio no preço de PP. Com o volume importante de importação levando ao aumento de estoque dos produtores locais, isso botou uma pressão adicional no volume spot. Né? Mas, como eu disse, o volume spot é pequeno na proporção do mercado. A maior parte do mercado é contratado. Então, a nossa expectativa é que, olhando para frente, os spreads fiquem um pouco nessa faixa onde a gente está, mas comparado com o ano passado, mesmo nessa faixa menor do que do primeiro semestre, a gente segue com spreads bem acima do ano anterior. Portanto, uma expectativa de rentabilidade para o mercado de PP nos Estados Unidos ainda bastante saudável, fenômeno esse que também se vê na Europa. Vou passar para o Pedro falar um pouco da alavancagem.
Oi, Diego, tudo bom? É Pedro Freitas. A alavancagem, de fato, vem caindo, principalmente em função da forte geração de caixa da operação. A gente tem visto isso, obviamente, com muito bons olhos, mas é importante lembrar que o nosso negócio é nosso cíclico. Então, principalmente no polietileno, toda a indústria, né, os analistas todos, falam de um ciclo de baixa aí, final do ano que vem, 2018. A gente olha isso também com cuidado, buscando aí que se acontecer esse ciclo de baixa, que a nossa alavancagem não ultrapasse o patamar aí de 2,5 EBITDA. Então, uma parte dessa queda de alavancagem, na verdade, serve como um buffer, uma folga aí para um eventual baixa de ciclo. E depois, a discussão de investimento versus dividendos é uma discussão a ser conduzida, principalmente em função de decisões do Conselho. A gente tem o nosso pipeline de investimentos, tem um projeto que a gente vem divulgando e conversando sobre uma nova planta de PP nos Estados Unidos. Então, isso também vai ser levado em consideração. A gente pagou, de fato, agora R$1 bilhão a mais de dividendos em outubro e entre março e abril, ali, quando a gente for para a Assembleia Geral do ano que vem, isso vai ser um ponto de discussão dos acionistas. Sobre CAPEX, o que eu ressaltaria, assim, de fato, a gente está com R$1 bilhão e 400 milhões abaixo aí do, ainda faltando dentro do orçamento que a gente tinha colocado para o ano, os 3.700 que você mencionou. Tem alguns fatores aí, tá? Uma parte do nosso CAPEX é feito em dólares fora do Brasil. Então, se você olhar o México e projetos nos Estados Unidos e na Europa, o fato do real a gente já fez o orçamento com a expectativa de um câmbio mais desvalorizado. Como o real se valorizou, a gente, com o mesmo número de dólares, vai acabar gastando menos reais. Né? Se você olhar ali na nossa divulgação, você consegue ver, por exemplo, no México, a gente está muito em linha com o orçamento em dólares, mas em reais a gente está 130 milhões de reais abaixo do orçamento. Ainda assim, né, só isso não explica esse gap todo. Um outro fator que também vai ser diferente agora no quarto trimestre é a parada programada da Bahia. A gente vai ter um investimento aí entre 200 e 300 milhões de reais nessa parada, que não aconteceu nos outros trimestres. Então, se você quiser chegar num número, o que eu sugiro fazer é talvez pegar os investimentos em reais no Brasil e aí anualizá-los, incluir essa parada nessa ordem de 200, 300 milhões de reais, e os outros investimentos fora do Brasil fazer a mesma coisa em dólar, levando em consideração que o México está substancialmente concluído, mas também levando em consideração que nos investimentos operacionais em geral, o final do ano é mais forte do que o começo do ano. A gente tem sempre uma postura mais conservadora, no começo do ano, ainda com mais incerteza no cenário, a gente costuma fazer a maior parte dos investimentos no segundo semestre, então não é exatamente proporcional.
Tá ótimo, muito obrigado.
O senhor Gustavo Alevato, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, relacionada à capacidade de utilização dos crackers de vocês, desde o segundo trimestre vem mantendo uma utilização de capacidade bem alta, né, perto do limite aqui no Brasil. Eu queria entender quão sustentável é manter esses patamares olhando para frente. Obviamente agora no quarto trimestre tem essa parada de manutenção, mas também principalmente olhando para a RioPol, né, que lá atrás a gente tinha problema de fornecimento de matéria-prima, que parece que foi solucionado. Então eu queria entender para frente se é razoável assumir patamares similares que a gente viu nesses últimos dois trimestres. E a segunda pergunta está relacionada à recuperação do mercado doméstico. A gente viu um crescente volume na parte de IPE e IPP. Queria entender se vocês entendem que esse processo é mais um processo de reestocagem ou uma melhora marginal mesmo do setor como um todo?
Gustavo, realmente a utilização dos crackers no terceiro tri foi muito forte. Nós atingimos 96% de taxa de utilização. Eu acredito que é consequência de alguns fatores. Primeiro, um ótimo desempenho operacional, que é resultado tanto de investimentos realizados ao longo dos anos, quanto da boa disciplina na gestão das equipes industriais. Segundo, a ausência de eventos relevantes que perturbaram a capacidade de produção, então não tivemos nenhum grande evento externo, nem interno de manutenção que tenha prejudicado. Terceiro, no cracker do ABC, por mix de matéria-prima, nós acabamos recebendo no terceiro trimestre uma matéria-prima que gera maior produtividade, foi um volume maior de nafta importada pela própria Petrobras dentro do contrato, mas em vez de receber matéria-prima das refinarias brasileiras, nós recebemos um pouco mais do que normal de matéria-prima importada, que tem uma característica de qualidade um pouco diferente, que privilegia a produção de etena. E, por último, na RioPol, realmente a gente vem experimentando uma melhora substancial em função da maior entrega de matéria-prima por parte da Petrobras, mas, na verdade, no terceiro tri, essa taxa até caiu um pouco em relação ao segundo tri. Nós produzimos 5% a menos de eteno na RioPol no terceiro tri versus o segundo tri, mas numa taxa bastante alta e muito, muito substancialmente acima do que vinha acontecendo em anos anteriores. Com relação especificamente à RioPol, a nossa expectativa é de continuar recebendo a matéria-prima nesse volume mais substancial. A nossa avaliação é de que isso já começa a ser consequência da maior produção nas reservas do pré-sal, que estão trazendo uma quantidade de gás rico para a costa substancial e, portanto, gerando a capacidade dentro do sistema da Petrobras de extrair o etano e, portanto, entregar o contrato para nós. E isso tem uma alavancagem operacional e financeira muito boa, dado a boa rentabilidade dos crackers base e gás que nós temos ao redor do mundo e, por consequência, o nosso cracker lá no Rio também se beneficia. Com relação ao mercado interno, nos últimos trimestres, antes do terceiro tri, nós estávamos vivendo uma situação de queda sequencial de demanda, e o terceiro tri parece ter sido um ponto de inflexão, onde a gente já começa a ver o terceiro tri de 16 acima do terceiro tri de 15. Parte disso é possivelmente um processo de reestocagem, baseado nas expectativas dos clientes que vinham olhando para frente e esperando uma queda contínua de mercado, então tem um incentivo a não carregar muito estoque. Quando eles começam a perceber que talvez bater o fundo do poço, ficam mais confortáveis em voltar até os níveis de estoque. E parte é uma retomada concreta, né, que já está se traduzindo não só em restocagem, mas aumento de estoque, porque o nível de atividade em alguns segmentos já começa a subir e, portanto, para manter a sua boa produção, os clientes precisam comprar mais e carregar um pouco mais de estoque. Então, na minha visão, no fim do segundo tri, nós mencionamos sinais de que as expectativas estavam melhorando no mercado interno. Eu acho que agora, no fim do terceiro tri, dá para dizer que algumas dessas expectativas já estão se tornando em resultado concreto, com maior demanda, com maior venda no mercado interno, o que levou no terceiro tri a uma venda maior nossa no mercado interno e uma pequena redução na exportação, porque precisamos atender os clientes aqui no mercado interno.
Não, tá claro, Fernando. Se permitir uma pergunta adicional, só poder fazer um follow-up em relação às operações do México, queria entender melhor se está tendo algum tipo de problema no fornecimento de etano lá ou está 100% normalizado, ou, do ponto de vista do lado da Pemex. A Pemex está tendo que reduzir o fornecimento para as operações próprias para atender a demanda de vocês, ou vocês não têm visto nada relacionado a isso? Obrigado.
Com relação ao fornecimento de etano no México, primeiro, a Pemex tem sim sofrido com uma falta de disponibilidade de etano momentânea, em função de alguns problemas que ocorreram no fim do ano passado, no começo desse ano, em duas plataformas no Golfo, que tem reduzido a quantidade de gás que está chegando nas unidades de processamento deles. E também alguns problemas nas unidades de processamento que eles vêm trabalhando nesses duas questões, e temos evidências de que alguns desses problemas estão sanados, mas outros ainda requerem a continuação de um esforço por parte da Pemex. Então, tem uma restrição de oferta em relação ao ano passado, mas esta restrição de oferta não tem afetado o nosso complexo. Nós estamos no processo de aumento de compras de etano, à medida que a taxa de utilização do nosso complexo vai subindo. Nós já estamos chegando perto dos volumes contratados e até hoje nós não tivemos problemas de fornecimento. A Pemex tomou a decisão de gerenciar esse gap de oferta, reduzindo a taxa de utilização das suas plantas consumidoras de etano, e não tem tido nenhum tipo de problema, nem sinalização de problemas por parte da Pemex. Na verdade, ao contrário, eles têm sinalizado que nós vamos receber 100% do contrato. Assim que nós estivermos prontos para pegar os 100%, coisa que em alguns dias nós já estamos pegando 100% do contrato e temos uma expectativa de cada vez mais estar perto desse volume contratado.
É muito claro. Muito obrigado e boa tarde a todos.
O senhor Felipe Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na verdade, é uma pergunta simples. Vocês conseguissem passar para a gente quais são os próximos passos em relação a todas as alegações e discussões do Ministério Público e lá fora, o DOJ, como é que é o posicionamento e quando esses passos vão acontecer? Vocês têm que passar alguma informação para eles? A investigação, em que ponto que está? Como é que funciona isso passo a passo daqui até o próximo ano ou meio do próximo ano? Obrigado.
Felipe, dado a forma que o processo acontece e as obrigações de confidencialidade que nós temos no diálogo com as autoridades, vai ser muito difícil eu entrar muito em detalhe do processo. O que eu gostaria de destacar é algo que nós já falamos no passado, eu falei no comecinho, numa das perguntas, a transição de um processo, eu diria, exclusivamente investigativo interno para um processo de diálogo com as autoridades, portanto, de negociação, a busca de um acordo suportado por um redirecionamento do processo investigativo na busca de evidências confirmatórias que apoiem esse diálogo com as autoridades na busca de um acordo. É muito difícil prever tempo nesse tipo de processo. É um processo extremamente complexo. Algumas das informações de comprovação que nós precisamos são análises complexas que precisamos discutir, alinhar metodologia com as autoridades para depois processar uma quantidade importante de informação. Então, não temos condições de compartilhar hoje um cronograma, uma expectativa de milestones. O que nós temos afirmado é que toda vez que houver um evento relevante neste processo, esse evento será comunicado ao mercado dentro das restrições de confidencialidade que o processo nos impõe. Então, isso acho que é o melhor que eu consigo endereçar a sua pergunta.
Tá ótimo, Fernando. Obrigado. Só um follow-up. Os processos e as análises, tanto lá fora quanto aqui dentro, do DOJ e do Ministério Público, eles estão seguindo de forma paralela ou eles estão... eles não são casados?
O processo específico, como eu disse, é confidencial. As conversas estão acontecendo com as autoridades e estão andando no seu ritmo. Eu não posso entrar em muito mais detalhe além disso.
Não tem problema. Tá ótimo. Muito obrigado.
O senhor Luiz Carvalho, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fernando, Pedro, tudo bem? Tenho algumas perguntinhas aqui. Eu queria voltar na questão do suprimento do mercado mexicano, só para entender mais ou menos a mesma dinâmica que a gente vê aqui no Brasil e o que a gente viu principalmente esse ano. Dá para vocês darem algum tipo de cor de qual é a diferença de margem que vocês esperam entre mercado interno e mercado externo lá no México? E aí só um outro ponto nessa mesma pergunta, se vocês têm algum tipo de, vamos dizer assim, patamar adequado ou ideal, algum range de market share no mercado mexicano, seria os 50% que seria o total aí da planta ou vocês acreditam que alguma coisa logicamente menos que isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, voltando também numa pergunta anterior, como vocês colocaram, vocês têm uma alavancagem hoje relativamente baixa, tranquila. Possivelmente vocês vão continuar desalavancando por conta da geração de caixa. E logicamente, uma das possibilidades que vocês até colocaram seriam possíveis aquisições. Queria entender um processo, assim, como seria, no caso de uma eventual aquisição, como é que seria o processo de aprovação disso, dado que um dos maiores acionistas, a Petrobras, já, vamos dizer assim, mencionou publicamente que gostaria de investir no negócio petroquímico. Como é que seria uma possível negociação nesse sentido? E só uma terceira pergunta, voltar nesse assunto lá da negociação com o DOJ e a SEC. Em algum momento vocês podem serem levados a ter que fazer algum tipo de provisão ou é uma coisa que não está no radar hoje? Obrigado.
Com relação ao México, a diferença de preço no mercado interno e no preço que nós temos na exportação é pequena. Então, eu não diria que é neutro, a gente tem sim uma preferência de vender no mercado interno, mas tem uma diferença bastante grande quando comparado com o Brasil, onde a gente exporta um volume muito mais alto e tem uma dispersão no preço de exportação mais alto. Né? Com relação ao market share, a gente teria 50% de market share hoje, assumindo que o mercado não cresça, se eu vendesse 100% na planta operando 100% no mercado. Nós não temos a expectativa de atingir 50% de market share. Primeiro, porque o mercado vai crescer e, portanto, os nossos 1 milhão de toneladas, por consequência, iriam diminuindo do ponto de vista da capacidade de atingir market share. E, segundo, porque, como eu disse, nós temos a expectativa de seguir vendendo produto mexicano em outras regiões, mantendo e alavancando os canais de distribuição que a Braskem tem desenvolvido ao longo do tempo ao redor do mundo. Como eu disse, o preço de exportação comparado com o preço de importação é mais próximo no caso do México, e o México tem alguns mercados onde não existe imposto de importação. Então, a gente pode mandar para os Estados Unidos sem imposto de exportação, a gente pode mandar para a Europa sem imposto de importação a partir do México, e isso garante uma rentabilidade nessas exportações boas. Então, estruturalmente, eu diria que na modelagem de vocês devem considerar que no longo prazo nós vamos estar exportando. Isso vai variar, obviamente, ano a ano, mas no longo prazo, imaginar entre 10% a 20% da produção sendo exportada me parece razoável. Obviamente que tudo isso vai ser revisitado à medida que a nossa participação no mercado mexicano segue aumentando, que o mercado segue crescendo e que a rentabilidade dessa exportação para outros países em função de proximidade, custo logístico, imposto de importação e preço nesses vários mercados, vai evoluindo ao longo do tempo. Na sua segunda pergunta, com relação a aquisições e possível processo de aprovação, na minha visão, o processo de saída da Petrobras não deveria ser um impeditivo a uma aquisição que crie valor. Em aparecendo uma boa oportunidade que crie valor para a Braskem, conceitualmente a Petrobras não deveria ter problemas, pelo contrário, é uma iniciativa que agregaria valor à Braskem e, portanto, à participação que a Petrobras detém e, eventualmente, venha a vender. Então, conceitualmente, não seria um problema, é um processo que, a partir de uma decisão nossa dos executivos, seria levado ao Conselho minha expectativa seria que uma boa aquisição não teria motivo para não ser aprovada. Independente disso, a Petrobras declarou a sua intenção de vender, mas não declarou o prazo Muito pelo contrário, tem dito que é um evento que vai acontecer no horizonte do plano que eles comunicaram, ou seja, 17 a 18. Portanto, ainda tem um grau de incerteza relevante sobre quando esse possível processo de venda por parte da Petrobras vai acontecer. Com relação a possível provisionamento, eu vou passar para o Pedro endereçar essa pergunta.
Luiz, como a gente divulgou aí, a gente, dentro do processo de investigação, teve uma identificação de alguns pagamentos onde a contraprestação desse serviço não foi identificada. Então, a gente provisionou, fez uma provisão do ponto de vista fiscal de R$285 milhões, justamente para... essa foi uma provisão retroativa, né? A gente retroagiu essa provisão, ela está refletida no balanço de agora do terceiro TRI, mas do ponto de vista de resultado, ela caiu no exercício anterior. Essa provisão foi feita para evitar que a gente tenha qualquer problema com o fisco no Brasil. Do ponto de vista de um eventual acordo, a gente ainda não consegue estimar, prever, mensurar se a gente vai ter uma eventual contingência, uma eventual provisão e qual o tamanho dela. Então, o que a gente tem hoje foi essa provisão de R$285 milhões, uma provisão fiscal, em função da identificação de alguns pagamentos que, do ponto de vista fiscal no Brasil, exigiram essa retificação e, do ponto de vista de um eventual acordo, a gente ainda não tem nada que possa divulgar.
Tá ótimo, obrigado. Se eu puder voltar, só na primeira, um ponto na primeira pergunta, só entender um pouco melhor, do ponto de vista de rentabilidade, então, da exportação ou da venda do produto no mercado doméstico, assim, o custo de frete ali é pouco relevante ou, na maioria das vezes, vocês vendem isso FOB? Obrigado.
Se eu entendi bem a sua pergunta, né, a gente vende FOB e CIF tanto internamente quanto externamente. No mercado interno, a maioria, a responsabilidade de entrega é nossa. Na exportação, aí varia um pouco mais. O meu comentário é que, do ponto de vista de rentabilidade, dado as diferenças de preço, as diferenças de custos logísticos e as diferenças, ou a existência ou não, de tarifas de importação em alguns mercados destinos de exportação no México, a gente, a Braskem, acaba tendo uma rentabilidade parecida entre o mercado interno e o mercado externo. O mercado interno, tipicamente, acima da exportação, mas não substancialmente diferente. Foi esse o meu comentário.
Tá certo, ficou claro. Obrigado, Jean. Obrigado.
O senhor Caio Carvalhal, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu tinha alguns temas relacionados ao México e a negociação com o DOJ e com a SEC, mas acho que muito já foi respondido dentro da medida possível. Só queria voltar aqui, tentar ser bem objetivo em alguns pontos do México. Acho que a explicação inicial do Fernando foi extremamente esclarecedora aí em questão de como é que funciona o startup da planta e como é que é essa questão de uma maior exportação e importação. Eu entendo também essa questão, tá? Só me diz se eu estiver errado, que essa questão de uma das vantagens da rentabilidade, da similaridade da exportação, em termos de rentabilidade ao mercado doméstico, que você tem mercados internacionais como os Estados Unidos e o Caribe, que estão realmente, logisticamente falando, muito mais próximos do que certos mercados do México. Então, assim, acho que o custo de frete ou outros custos logísticos seriam, inclusive, mais baratos na exportação do que na importação. E eu digo isso do gancho para o tema que eu entro também com essa restrição de supply da Pemex. Eu entendo que essa planta do México, inclusive com a parceria e com a IDESA, Pemex e com o supply digamos assim, priorizado da Pemex, está relacionado a uma estratégia nacional do México de assegurar, ter uma segurança de suprimento de polietileno. Nesse sentido, eu também entendo que isso, obviamente, está relacionado a Pemex priorizar a planta de vocês em relação a outras plantas deles no fornecimento de gás. E eu queria perguntar se existe algum tipo de commitment da Pemex de entregar esse gás, alguma coisa formal, uma espécie de delivery or pay, que formaliza a obrigatoriedade deles de priorizar a planta em parceria com a Braskem em detrimento das plantas próprias, onde evidentemente não tem um delivery or pay, ou na verdade não, é só uma estratégia comercial, a Pemex está optando por priorizar a planta da Braskem por questões estratégicas, ou se realmente tem esse delivery or pay. E justamente isso também se está relacionado, se esse delivery or pay ou se esse suprimento de gás para a planta da Braskem, ele está ligado a um commitment da Braskem, ainda que informal, de uma priorização no mercado mexicano no polietileno. Quando você diz essa ideia de longo prazo, de 10% a 20% basicamente de exportação, consequentemente 80% a 90% interno, isso tem alguma espécie de acordo com seu principal fornecedor e parceiro ou não? Isso é simplesmente a estratégia comercial da Braskem. Bom, e a outra pergunta, mudando ligeiramente de assunto, tá, acho que o mais importante é do México. A segunda questão do polipropileno nos Estados Unidos. A gente nota que está tendo aí uma tendência ao longo do quarto tri, da primeira metade de 2017, de uma redução do spread, pelo menos em relação ao que a gente viu aí ao longo de 2016. Como você mesmo observou, continua um pouco mais alto que no patamar do ano passado, mas está tendo aí uma certa redução. Isso não afetaria o plano, eventualmente, porque você mencionou na possibilidade com a desalavancagem, um dos principais projetos aí Greenfield seria essa nova planta de PP nos Estados Unidos. Essa questão da mudança de patamar ou de uma perspectiva de uma redução, eu sei que demora uma planta dessa, vai demorar 2, 3, talvez 4 anos para entrar em operação, mas essa questão da mudança de patamar de polipropileno não é um problema para o pro processo decisório de um projeto de polipropileno nos Estados Unidos? São minhas duas perguntas. Obrigado.
Ok, Caio. Falando sobre o suprimento de etano da Pemex para a nossa planta lá do complexo no México, esse contrato é um contrato muito forte, muito estruturado, que nasceu já quando a Pemex, com o interesse do país de criar esse investimento no país lá nos 2008, 2009, já partiu com uma estrutura bastante forte e que foi reforçada com a nossa decisão de estruturar o financiamento do projeto através do Project Finance. Portanto, os bancos que participam do Project Finance demandaram uma série de outras garantias da Pemex que tornaram o contrato ainda mais forte. Então, sim, existe um delivery pay bastante forte, existem penalidades bastante fortes para a Pemex no caso de não entrega. Então, a priorização que nós recebemos hoje e a sinalização de contínua priorização é consequência do interesse estratégico do país, mas também e principalmente de uma boa estrutura contratual que blinda o possível risco do não recebimento de matéria-prima no México. Com relação aos Estados Unidos e os spreads de PP, apesar de ter havido uma queda dessas margens em relação ao primeiro semestre, ainda estamos em patamares extremamente saudáveis em relação a um reinvestment economics. Então, a nossa expectativa de evolução desse mercado é de continuar nesses patamares de margem ou até mesmo com a continuação do crescimento da demanda, essas margens que estão temporariamente afetadas pelo aumento do preço do propeno em função de problemas da oferta, né? A PDH da Dow continua tendo pequenos problemas de produção e está tirando um montante de oferta importante do mercado momentaneamente. Então, com a resolução desses problemas, com a partida da PDH da Enterprise, nós deveríamos ver o preço do propeno nos Estados Unidos voltar a cair, o que daria a abertura para uma manutenção e ou expansão dessas margens até o momento que novas plantas sejam construídas, por exemplo, a nossa. Então, do ponto de vista estrutural de mercado, a margem está num ponto que, com certeza, torna o projeto atrativo se a análise de engenharia colocar o custo de investimento no patamar adequado.
Perfeito, perfeito, bastante claro. E só um último esclarecimento, acaba não sendo tão relevante em termos de modelagem financeira, porque, como você comentou, as margens de exportação e mercado doméstico no México são semelhantes, mas só para entender, esse contrato muito bem amarrado, muito bem estruturado, como você comentou, ele tem algum mandato de suprimento, obviamente depois de alguns anos, de estabilidade da planta, etc., quando passar todos esses processos que vocês mencionaram aí de startup, existe algum piso mínimo de fornecimento no mercado doméstico ou, no final das contas, a planta ela pode exportar ou vender no doméstico de acordo com a estratégia comercial que vocês definirem?
Não, nós temos um interesse de priorizar, mas nós não temos uma obrigação de priorizar. Mas é do nosso interesse. O projeto foi construído, pensado no objetivo de servir prioritariamente os clientes mexicanos. Da nossa parte. O projeto foi concebido lá atrás pelo governo e a Pemex com o objetivo de servir prioritariamente os clientes mexicanos. Então, apesar de elas serem próximas, as margens no mercado interno tendem a ser melhores do que no mercado externo. Então, tem todo um interesse nosso, econômico e estratégico, de posicionamento no mercado mexicano. Portanto, a nossa prioridade, sim, é o mercado mexicano.
Perfeito, perfeito. Muito claro. Obrigado.
O senhor Vicente Falanga, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Fernando, obrigado por pegar mais uma pergunta. Olhando os últimos resultados da Braskem, a impressão que dá é que a companhia tem conseguido administrar muito bem o preço do mercado doméstico aqui no Brasil, né? No último ano, o câmbio foi de 3 para 4, agora voltou para quase 3. E o EBITDA trimestral de vocês ficou praticamente intacto aí nos 3 bilhões de reais. Eu não sei se vocês têm esse tipo de sensibilidade, mas assumindo um cenário otimista para o Brasil, onde o câmbio passa a se valorizar bastante, até que nível de câmbio apreciado a Braskem consegue administrar esse preço doméstico para não começar a ter perdas mais significativas no EBITDA? Para simplificar bem a pergunta, acho que qual o câmbio de conforto que vocês trabalham para entregar um EBITDA aí entre 10 e 12 bilhões de reais no ano? Obrigado.
Eu acho que... Primeiro, a nossa lógica estrutural no Brasil é uma lógica de paridade de importação. Portanto, o preço no Brasil está muito ligado com o preço internacional. É óbvio que no mês a mês, no semana a semana, com as flutuações do câmbio, esse movimento... pode ser positivo ou negativo, se o câmbio vai para uma direção ou outra, antes da nossa mudança de precificação, a gente não muda o preço para os clientes todo dia. Mas no médio e longo prazo, do ponto de vista de preço, o que vai determinar é o preço internacional em dólares que serve de referência. Como a grande maioria dos nossos custos também segue uma lógica dolarizada de preços internacionais, as matérias-primas praticamente todas e vários dos outros custos que temos também seguem essa lógica, nós temos o impacto cambial, na verdade, afetando muito mais os nossos custos em reais, custos fixos de operação em reais, alguns custos variáveis em reais. Acho que os últimos anos têm mostrado é que no patamar de competitividade que estamos hoje, o câmbio subir ou o câmbio descer não tem impactado tanto porque cria uma, dada a flexibilidade que temos entre vender no mercado interno e exportar, dada a presença no nosso portfólio de maior produção fora do Brasil, nós estamos com um sistema mais resiliente. Acho que o driver mais importante não é câmbio, mas é muito mais os spreads estruturais e a nossa capacidade de rodar as plantas de forma mais eficiente e eficaz. Então, boa gestão operacional para produzir o máximo possível de forma competitiva e essa gestão comercial arbitrando entre mercado interno e mercado externo continuamente, construindo os canais de distribuição fora do Brasil, alavancando a nossa presença nas outras geografias e navegar esse câmbio de forma, vamos dizer assim, na gestão do mês a mês, do dia a dia.
Tá bom. Obrigado, Fernando.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos e talvez aqui antes da gente encerrar o call, reforçar os bons resultados que tivemos no terceiro trimestre, graças a um muito bom resultado operacional em todas as geografias, a um bom resultado comercial. A combinação dessa eficiência industrial e comercial se traduziu claramente em resultado concreto e EBIT da geração de caixa, o que tem permitido que a companhia siga na sua estratégia de internacionalização, busca de diversificação de matéria-prima, busca contínua de melhoria da sua competitividade, para que a gente possa posicionar a companhia para enfrentar o ciclo da nossa indústria. A nossa indústria é cíclica e as nossas ações, os nossos investimentos têm ido muito nessa direção, trabalhando nesses três pilares que têm se demonstrado bastante poderosos na capacidade de gerar resultado. Então, eu queria encerrar com isso e agradecer as perguntas de vocês e até a próxima conversa. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.